a vocês, não sei, mas não me parece má ideia voltarmos a ter telejornais como deve ser, com criancinhas presas numa gruta da Tailândia, com ministros a serem apertados no Parlamento por causa do Sistema Nacional de Saúde, com a TAP debaixo de fogo por causa dos cancelamentos e dos atrasos. Temas de sempre, no fundo, que fazem com que uma pessoa se sinta em casa quando vê televisão. Notícias sobre a dívida da Grécia, que foi sempre muito pior do que a nossa. No fundo, telejornais que dão algum conforto patriótico. Sobretudo depois da varridela que a seleção nacional levou no Mundial de Futebol. Coisa que até nem foi assim tão surpreendente. Surpreendente é o facto de o jogador Hulk ter sido visto na cidade do Porto. Os repórteres foram imediatamente ter com ele e o antigo craque do Futebol Clube do Porto disse que gostava que o convidassem a voltar. Já os portugueses, em geral, ficaram a pensar se ele não gostaria de ser convidado a vir também para a Seleção Nacional para substituir, sei lá, um André Silva ou um Gonçalo Guedes. No fundo, seria seguir as pisadas do Lee Edson e do próprio Gonçalo Guedes, que fez tão pouco nos Jogos do Mundial que até parecia que estava a jogar pelos rivais. Bom, parece que o Hulk ficou a pensar e até pondera mudar a alcunha para Major Alvega ou Dom Nuno Álvares Pereira. Quem ficou um bocado pendurado com as exibições do Gonçalo Guedes e com a eliminação da seleção foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é que ele habituou-se a ir às flash interviews no final dos jogos e agora está um bocado a ressacar disso. A boa notícia, dada pelo inimigo público, é que Marcelo vai poder comentar mais jogos, jogos dos países onde já esteve em visita oficial. Vai daí e já comentou, inclusive, o Brasil-México e as táticas da seleção canarinha, porque já visitou o país irmão, e ainda mandou umas larachas sobre o México, porque a maior parte dos jogadores tem emprego em Portugal. E porque o próprio Marcelo gosta de ir à Praça de Londres, em Lisboa, para beber a bicana mexicana e ser tratado como um verme. E depois admiram-se que as pastelarias fechem. Ora bem, agora queria falar um bocadinho sobre o mercado de transferências, mesmo sem ter a ver com bola, no caso até tem mais a ver com política, é que o Pedro Sánchez, que é aquele rapaz bonito que está à frente do governo espanhol, esteve com o Costa em Lisboa. Veio cá falar sobre, digamos, cenas com o nosso primeiro-ministro, aproveitou para visitar o parque de estacionamento da Madonna, que tem lugar para imensos carros, e fez um avanço inesperado. Como vai haver eleições em Espanha, não tarda, e o PS espanhol precisa de alguém que domine a arte da geringonça, o Sánchez não foi de modas e bateu a cláusula de rescisão da Mariana Mortágua. A ideia é levá-la para Madrid, a tempo de fazer um orçamento para 2019, e se ainda der, derrubar a monarquia pelo caminho. Bom, já falei de raspão na escandaleira da semana, que mete a Madonna e uma frota de 15 carros, já toda a gente sabe o que se passou depois da denúncia do jornal humorístico Expresso, mas o inimigo quis ir mais longe. Fomos fazer investigação no terreno, que é coisa que já ninguém faz, no fundo. E descobrimos um grupo de fiscais da EML que todos os dias lava os carros da estrela americana. E não é só lavar. Em vez de andarem a bloquear carros pela cidade, que é para isso que a gente lhes paga, para isso e para fazerem os lisboetas infelizes, em vez de andarem a fazer isso, passam os dias a lavar, a aspirar, a perfumar, a polir e a fazer corações com pétalas de rosas em toda a frota da Isla Bonita. O IP contactou o Presidente da Câmara a pedir esclarecimentos e o mordomo da cantora, também conhecido como Fernando Medina, confirmou tudo e ainda acrescentou que é a nossa obrigação receber bem as estrelas internacionais. Por isso é que ele próprio vai todas as manhãs lavar o passeio em frente à casa da Mónica Bellucci, com um sabão azul e branco e um balde d'água, antes de ir picar o ponto nos passos do concelho. Bom, ainda assim, tudo isto é melhor do que a outra proposta que esteve em cima da mesa e que previa que a Madonna estacionasse os carros no Museu dos Coches. É mais um exclusivo inimigo público. Isto porque o Fernando Mordomo achou que era um mero terreno de pó, aquilo que acabou por destinar à Madonna, um sítio cheio de calhaus que não serviam a uma estrela, e ainda pensou oferecer-lhe o novo Museu dos Coches para estacionar os carros e o camião de digressão que ela vai partilhar com as estrelas pop Marcelo Costa e Ferro Rodrigues. Já as trotinetas dos filhos estiveram quase a ir para o Museu Berardo, mas depois podiam ser confundidas com obras de arte pós-moderna do Pedro Cabrita Reis, e pronto, foi tudo para água abaixo. Enfim, chega de politiquices, queria aqui falar de raspão do Siniša Mihajlović, aquele treinador que já foi dispensado do Sporting, coisa que nem sequer se percebe. É que a editoria de desporto do Inimigo esteve a fazer as contas e percebeu que o Mihajlović foi dos treinadores com maior sucesso no clube nos últimos anos. Se não vejamos, em meia dúzia de dias, o gajo conquistou quase tantos títulos como o Jorge Jesus, o Marco Silva e o Leonardo Jardim. E ainda igualou o recorde do Frank Vercauteren. Só que, entretanto, o Sousa Sintra correu com ele e contratou o José Peseiro, que, diga-se a verdade, em menos de uma semana já tem tantos títulos como aqueles que conseguiu durante a primeira passagem pelo clube. Portanto, Mihajlović vai-se embora e, entretanto, chega o Obama. É verdade, o anterior presidente americano vai aterrar no Porto, mas os portuenses preferiam que aterrasse em Infarmed, que está prometido há um porradão de tempo. Olha, é o que temos. Ora bem, está na hora de dar um lamiré pela edição em papel desta semana e nesta sexta-feira fazemos manchete com um dos nossos políticos preferidos. Aliás, o inimigo deve-lhe inúmeras manchetes, notícias de rodapé, boatos, sonoras gargalhadas, tudo graças à longevidade, desta carreira e ao nosso gosto, por incubadoras e cabelos impecáveis. Ora, vamos ver. Portanto, a nossa manchete esta semana é mais um exclusivo e diz o seguinte: vídeo árbitro manda Santana levantar-se e parar de fazer fita. O inimigo teve acesso a comunicações de vídeo árbitro, que analisou o lance em que Santana ameaçou sair do PSD e fundar um novo partido, ou uma gelataria, ou uma igreja evangélica, ou uns pastéis de bacalhau com recheio, ou seja lá o que for que lhe passou pela cabeça desta vez. Toda a gente sabe, é que o Santana é o melhor do mundo a atirar-se para o chão. É, sei lá, é um Robert De Niro do "Ai, que agora me arrancaram o coração pelas costas a Dom Pedro". É Sara Bernhardt dos Fiteiros. É o Neymar do PSD. Só que os árbitros começam a perder a paciência e desta vez vai mesmo levar cartão amarelo, até porque ele acaba por nunca se desfazer a sério do cartão laranja. E pronto, assim termina o podcast Inimigo desta semana. A nossa edição em papel está nas ruas. Aproveitem-na, enrolem peixe nela, façam o que quiserem. Espero que tenha gostado do podcast. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana. Isto se o Santana não me convidar para outro podcast qualquer. Abracinhos.